Eu acho que estamos em condições de iniciar a nossa reunião, que tem como primeiro ponto de ordem de trabalhos a audiência ao Sindicato de Estudadores Consulares e das Missões Diplomáticas. Queria cumprimentar aqui as dirigentes, a Rosa Teixeira Ribeiro, que já é conhecida de uma parte dos seus deputados, que o sindicato já cá esteve várias vezes na comissão, e a Florinda Neto Jesus, penso que é a primeira vez que vem à comissão. E, portanto, devo já saudá-los. Portanto, nós decidimos fazer esta audição no modelo de comissão e não no comitê de mesa e coordenadores. E para que possamos, a seguir, cumprir a nossa ordem de trabalhos, sem haver grelha de tempos, eu propunha aos seus deputados o seguinte: que o sindicato fizesse uma apresentação de 10 minutos dos temas que quer aqui apresentar, que vieram no pedido de audição, que tem a ver com os problemas sentidos e vividos pelos postos consulares e missões diplomáticas de Portugal no estrangeiro, com especial abordagem relativamente aos trabalhadores do Consulado-Geral em São Paulo. Depois dava a palavra aos diferentes grupos parlamentares, solicitando que não ultrapassem os 5 minutos, e depois o sindicato, na pessoa da secretária-geral, do secretário-geral adjunto, poderão eventualmente responder às dúvidas e às questões dos diferentes grupos parlamentares. Nesse sentido, vamos então dar início à audição, dando a palavra à secretária-geral do Sindicato de Estudadores Consulares e Missões Diplomáticas.
O nosso pedido foi feito a 14 de janeiro. Entretanto, houve a audição do Sr. Ministro pela Comissão a 21 de janeiro. Não me vou focar estas questões, mas gostaria de fazer uma abordagem genérica antes de chegar à questão de São Paulo. O SCDE enviou aos grupos parlamentares duas tomadas de posição, um sobre a atualização salarial para 2020 e o nosso pedido de desagregação da norma do aumento salarial da função pública, e outro relativamente às deduções à coleta dos trabalhadores fora da zona euro, relativamente às rendas de casa. Eu vou explicar brevemente o que é que está por trás do nosso primeiro pedido. No nosso estatuto profissional existe uma norma que condiciona a percentagem global de aumento dos trabalhadores ao serviço dos postos consulares e missões diplomáticas ao aumento global observado para a administração pública em Portugal. Isto é, nós ontem estivemos também na reunião com o Governo, na presidência do Conselho de Ministros, ontem à tarde. Aquilo que é sabido é que a percentagem é de 0,3%. Ora, nós dizemos que isto não tem nada a ver com a realidade sentida nos postos. Porque é assim, fizemos um apanhado só para verem qual é a lógica. Se em Portugal a lógica era verificar a inflação de novembro de 2019, nós então pretendemos que se observe relativamente a este grupo de trabalhadores a mesma lógica. Ora, só se formos ver exclusivamente na zona euro, nós vemos que as percentagens não se coadunam minimamente com 0,3%. Na Roménia são 3,8%. Então vai-se aplicar 0,3%. Nós tomamos posição junto do Ministério dizendo que a manter-se a efetivação desta norma de 0,3 ou 0,4 ou aquilo que vier a ser negociado com os sindicatos da administração pública, relativamente a nós, não faremos aquilo que o sindicato fazia habitualmente, que é pegar no bolo e distribuí-lo pelos trabalhadores. Porque assim, os 0,3% representam 200 mil euros de aumento. 200 mil euros para o nosso grupo de trabalhadores é peanuts. Perdão a expressão, não dá sequer para resolver. Olhe, falamos do Brasil, que é um dos casos que nos traz cá também São Paulo. A inflação verificada no Brasil em 2019 foi 4,31, 0,3 para Portugal. Portanto, isto não é minimamente compatível. Daí, o nosso primeiro pedido tem a ver com a desagregação desta norma, que é retirar a obrigatoriedade, a limitação e o condicionamento, a percentagem global de aumento dos trabalhadores dos serviços periféricos externos do Ministério a este montante. Isto é a primeira. As deduções à coleta relativamente às rendas de casa é uma anomalia. Nós temos trabalhadores com obrigações fiscais em Portugal, portanto, já há alguns problemas em fazerem valer todas as despesas no estrangeiro, mas há aqui uma discriminação patente que é em relação às rendas de casa, porque os trabalhadores sediados em países da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu com os quais Portugal tenha uma convenção, podem registar as suas rendas de casa para virem deduções à coleta do IRS, que declaram. Mas no resto dos países, não. Os trabalhadores no Brasil não podem, os trabalhadores da África do Sul não podem, os trabalhadores nos Estados Unidos não podem. Portanto, nós entendemos que aqui há uma discriminação autêntica, constatada relativamente a estes trabalhadores, portanto, era importante corrigir esta situação. Como abordei há pouco, ontem nós estivemos nas negociações com o Governo e temos o documento que o Governo entregou ontem, em que fala de que a remuneração mínima na administração pública para 2020 será de 642,07 euros. Ora, é assim, nós temos 32 países onde a remuneração mínima é inferior a estes 642,07. Portanto, o que é que nós dizemos? O Ministério vem sempre a dizer que nós temos tabelas específicas e que respeitam os salários mínimos dos países onde os trabalhadores estão a trabalhar. Pudera, quer dizer, o que faltava é que o Ministério não respeitasse os salários mínimos. O que é que o sindicato diz? Não faz sentido porque o salário mínimo nos Estados Unidos nem sequer dá para pagar alguém que trabalhe no McDonald's. É o exemplo que nós damos sempre. O Ministério faz concursos para São Francisco, concursos que ficam desertos 4-5 vezes. Porquê? A remuneração de 1.600 euros de um assistente técnico é uma remuneração absolutamente incomportável para os Estados Unidos. A remuneração, e então vê-se concurso a ficarem desertos, converteram o concurso para assistente técnico em técnico superior, quer dizer que são falsos técnicos superiores, porque finalmente foi-se buscar o técnico superior só para ter a remuneração dos 2.600 euros, quando de facto aquilo que se pretende é ter uma escala onde possam vir recrutar pessoas. Mas cá está, eu continuo a dar o exemplo do trabalhador no McDonald's, os 3.000 dólares face aos 2.600 euros, quer dizer, há aqui dois pesos e duas medidas. Nós estamos preocupados porque nós entendemos que todos os trabalhadores em funções públicas têm que ganhar, no mínimo, aquilo que se ganha na administração pública em Portugal. E se na administração pública em Portugal o que o Governo está a propor é 642,07, então tem que se obrigar a pagar a quem trabalha para si, mesmo no estrangeiro, a estes 642,07. Portanto, são 32 países, senhores deputados. 32 países abaixo. E quer dizer, nós, para exercício, só para vos dar uma ideia, a Etiópia está com 85 euros de remuneração no início da sua categoria e está pendente no Ministério das Finanças há anos um pedido para passar esta remuneração para 138 euros, que não foi autorizado, isto são meia dúzia de pessoas. O Paquistão são 89, a Bulgária são 300, a Indonésia são 422, a China são 600. Quem anda por lá sabe que estes salários mínimos não correspondem minimamente ao que se pode esperar. Portanto, para nós também é claro que entendemos que, como somos todos trabalhadores em regime de contrato em funções públicas, independentemente do país onde existe o exercício destas funções, deveria-se respeitar, no mínimo, o mínimo que está a ser previsto para a administração pública. Senão, não digam que na administração pública não há ninguém que ganhe abaixo de 642. Há muitos trabalhadores em 32 países. Para já não falar da carga horária. Já tive ocasião na anterior comissão de falar de um absurdo, é que nós temos trabalhadores com 44 horas de carga semanal. Conseguimos, graças à negociação, no ano passado, retirar um grupo de trabalhadores, chamados assistentes de residência com esta carga horária, que são os motoristas, porque estes motoristas, em tempo, tinham feito opção pela função pública e tiveram o seu nome publicado no Diário da República, portanto, foi inegável dizer que estes trabalhadores tinham horário da função pública, mas temos todos os restantes que antes trabalhavam 35, passaram para 44 e não tiveram a sua remuneração valorizada. Portanto, também é uma das preocupações que nós temos. Outra preocupação é assim, nós somos um grupo de trabalhadores com um estatuto profissional há 20 anos e há 20 anos no estatuto havia consagrado um princípio constitucional que era segurança social e proteção social para todos. E ainda hoje estamos aqui e deploro dever dizer que temos trabalhadores sem proteção social, sem segurança social, sem seguro de saúde, onde é absolutamente indispensável que exista seguro de saúde como nos Estados Unidos. E depois devemos ir negociar com o Ministério, que é aquilo que temos feito, a possibilidade de indemnizar quando os trabalhadores chegam à idade da reforma e vão sem nada. Nós estamos há mais de um ano a tentar negociar junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros um caso que é uma trabalhadora que tem 69 anos do Consulado-Geral em Nova Iorque. Não, nunca fez descontos para lá nenhum, nem sequer beneficiou do seguro, da coparticipação do seguro de saúde que o Ministério dava aos trabalhadores lá, não se sabe por que razão, e que vai para a reforma, tem uma doença incapacitante e o Ministério acha que com 50 mil euros resolve o problema. Nós estamos a entrar por uma via que é exigir em tribunal que o Ministério lhe pague o salário corrigido e lhe pague o seguro de saúde até ao final da vida dela, só para verem, porque é impossível continuarmos assim. Portanto, preocupa-nos que existam nos postos ainda hoje trabalhadores sem proteção social e sem o direito à reforma. No cotidiano, tendo tido problemas, tendo tentado gerir, por exemplo, a questão quando ocorreu a questão do Brexit, nós interpelamos, assim que se soube que ia ter repercussões, até porque nós temos colegas que nos alertaram, nós quisemos discutir estas questões no Ministério. Disseram-nos que eram prematuro. Quando fomos a discutir, claro que não era prematuro, era absolutamente urgente. Segurança social e acreditações no Reino Unido. A segurança social está em vias de resolução, aparentemente, é coberto de um grupo de empresas que fará o trabalho relativamente aos descontos para regularizar a situação dos trabalhadores. As acreditações, há também, aparentemente, a abertura para resolver. Mas depois temos o problema das acreditações na Bélgica. Portugal vai ter a presidência da União Europeia e a Bélgica, neste momento, está a contestar as acreditações do pessoal que está a trabalhar. Outras questões que nos preocupam é que o Ministério está sistematicamente a levantar processos disciplinares a trabalhadores por doença e a marcar-lhes faltas injustificadas e a tentar demiti-los ou suspender o salário. Nós estamos com uma trabalhadora que está sem receber o seu salário desde outubro do ano passado, estamos com providência cautelar junto dos tribunais, quer dizer, nós temos voltado a algo que já não existia há 4 anos, que é uma litigância sistemática, porque não temos resposta do Ministério relativamente a estes processos. Isto leva-nos a São Paulo e com um documento que vos foi enviado e que nós apadrinhamos neste sentido. Nós, durante 4 anos, levamos sistematicamente a todas as reuniões no Ministério a questão de São Paulo. Não só por causa da parte que dizia respeito aos trabalhadores, também como cidadãos, por estarmos preocupados com o tipo de serviço consular que era prestado às comunidades portuguesas. Os trabalhadores fizeram algo que é inédito no nosso setor, é que deram a cara, escrevendo coisas extremamente fortes, não é? Quando falam dos negócios, das negociatas, da forma como os portugueses são atendidos de tudo isto, nós achamos que não é para varrer e arquivar num processo. E o sentimento que temos no Ministério é que, posso dizer, não houve ainda uma inspeção feita ao Consulado-Geral de São Paulo. Mandam é uns grupos de trabalho que vão avaliar a situação e que vão tentando encobrir as questões. Os portugueses pagam mais do que devem. Eu trabalhei muitos anos em Paris. Se um utente no consulado em Paris entrasse para pedir um cartão de cidadão e saísse com uma tradução, e saísse com uma cédula que não tinha pedido, quer dizer, fazia um chifrinho e pedia logo o livro de reclamações. Ali em São Paulo, não, as pessoas aceitam, estão numa submissão completa e o serviço não é um serviço consular à altura daquilo que deve ser Portugal. E depois, é uma questão que nos preocupa e que os colegas nos alertaram relativamente a isso, é que esta situação afeta especialmente as pessoas mais idosas e mais carenciadas, que não têm certamente a mesma possibilidade de intervenção e isto é preocupante. Portanto, eu vi que o meu tempo já correu há muito, não é? É uma exposição assim muito, muito rápida, mas pronto, claro que estou à disposição para responder e esclarecer mais em detalhe.
Muito obrigado. Eu penso que depois, no seguimento das perguntas dos diferentes grupos parlamentares, haverá oportunidade até para, se aqui numa outra matéria mais técnica, se caso haja perguntas, poder esclarecer melhor os grupos parlamentares. Eu dava então a palavra aos senhores deputados. Sr. Deputado Zé Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, cumprimento a delegação do STCDE, particularmente a Sra. Secretária-Geral. É sempre um prazer revê-la nestas reuniões. As situações que nos traz são situações efetivamente preocupantes, sobre vários pontos de vista. Independentemente de podermos não estar de acordo em tudo, mas a verdade dos factos é esta. A imagem de Portugal no exterior é construída muito com base no modo como nós atendemos as pessoas que vão aos nossos serviços periféricos, sejam elas embaixadas ou consulados. E por isso, aí é tão importante o trabalho do diplomata-chefe de posto como o trabalho do funcionário mais humilde. E temos plena consciência que, eu tenho dito isto a muita gente, que o trabalho destes funcionários, de um modo geral, em regra, num dia paga o salário do mês, não é? Pelo menos em postos com alguma dimensão. E são pessoas que se relacionam tanto com portugueses, com as chamadas comunidades portuguesas, como com cidadãos locais. Não é possível captar fluxos turísticos, não é possível fixar pessoas em Portugal sem haver capacidade de atendimento nos nossos postos. Daí que não tenha qualquer espécie de dúvidas que a situação anormal que justificou a última revisão do estatuto, que acabou por conduzir a uma tabela salarial, que todos reconhecemos que foi uma tabela salarial de circunstância, para uma circunstância anormal. Daí que todos reconheçamos, e nós particularmente, que essa situação deve ser superada. Aliás, deixe-me que lhe diga, e deixe que diga aos colegas, que foi com satisfação que ouvi o Sr. Ministro, na última reunião, assumir que essa tabela iria ser revista. Não é? E é importante frisar este aspecto. Essa tabela irá ser revista. Vamos ver, efetivamente, em que condições. Efetivamente, há aqui questões de dignidade dos funcionários, mas repito, há aqui questões de serviço público e de interesse público profundo. Efetivamente, não há diplomacia económica, não há diplomacia cultural, não há apoio às comunidades portuguesas, não há proteção consular sem um trabalho eficaz destes funcionários. Efetivamente, as questões relativas à proteção social são, já deviam estar mais do que ultrapassadas, porque aí nem estará tanto em causa a necessidade de haver alguma intervenção do Ministério das Finanças. O Ministério dos Negócios Estrangeiros por si só já podia perfeitamente ter resolvido este problema, pelo menos do seguro de saúde, tendo em consideração que o resolveu já para vários funcionários do Ministério. E, portanto, não me parece nada abonatório para a imagem do próprio Ministério que esta situação perdure. Relativamente a São Paulo, São Paulo é uma situação muito curiosa e muito peculiar. São Paulo, durante muito tempo, foi um consulado exemplar, eu sempre referi isso. E foi um consulado exemplar porque conseguiu-se conciliar em São Paulo uma vertente de serviço público, uma vertente de terceirização, que para nós é importante, sempre o disse, mas que não pode, em circunstância alguma, excluir o papel do funcionário do Estado. E é isto que está em causa hoje. Eu fico particularmente preocupado quando leio ou ouço relatos que nos referem que os funcionários do Estado, os funcionários públicos do Consulado-Geral de São Paulo, estão arredados num conjunto de serviços que são serviços absolutamente vitais para o funcionamento daquele posto. Ora, isto é, além de ser ilegal, é grave a todos os títulos. E mais grave será se, porventura, as situações que são descritas de compadrio, abuso, seja o que for, forem minimamente verdade. E, aliás, eu acho que a Comissão poderia, perfeitamente, e é uma sugestão que eu deixo, a Comissão poderia escrever ao Ministro dos Estrangeiros, havendo concordância dos partidos, pelo menos exprimindo a preocupação pelos factos existentes que possam ser anómalos, possam ser irregulares, possam traduzir em algum tipo de situação menos correta face ao nosso direito e às normas existentes no Ministério dos Estrangeiros e na administração pública em geral. Evidentemente que se a situação salarial dos outros funcionários é grave, a dos funcionários no Brasil é bem pior, porque não tiveram correções cambiais. Efetivamente, há funcionários que têm nas folhas salariais referenciado o vencimento em euros, que depois traduzido em reais é traduzido a uma taxa de câmbio que não é a taxa real. Isto, evidentemente, não tenho dúvidas, vai dar mau resultado para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mais ano, menos ano, mas é evidente que haveria toda a vantagem em que houvesse, em que pudesse chegar a um acordo. E, portanto, também em relação a essa matéria, nós exprimimos a nossa preocupação e, de alguma forma, quero transmitir-vos que, naturalmente, contarão com todo o nosso apoio. Já tive oportunidade, eu próprio, transmitir ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, por mais que uma vez, o interesse em que, e a nossa preocupação pelo facto, no sentido de que esta situação tem de ser superada, tem de ser resolvida, deverá ser resolvida o mais rapidamente possível. E, portanto, eu penso que, com o empenhamento do sindicato, que sempre existiu, mas é bom que sempre frisá-lo, não é? Com o empenhamento do sindicato e com o envolvimento da Comissão de Negócios Estrangeiros aqui da Assembleia, dos grupos parlamentares em geral, eu julgo que, e com, obviamente, a vontade do Governo, que é essa que é decisiva, eu julgo que espero que consigamos vir a resolver pelo menos alguns destes problemas, tendo em consideração a justiça óbvia que está por trás deles. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dar as boas-vindas à nossa Comissão, à doutora Rosa Ribeiro e à Florinda de Jesus, e agradecer muito particularmente a exposição que aqui nos fez sobre os muitos problemas que os funcionários consulares têm. Nós somos sensíveis a todos estes problemas, desde sempre. Temos vindo a acompanhar a situação dos funcionários consulares e temos feito, em todas as circunstâncias, tanto no período em que o Partido Socialista esteve na oposição, como no período em que o Partido Socialista esteve a governar, temos acompanhado com particular acuidade todas estas problemáticas, porque, em alguns casos, são problemas antigos, são problemas que se arrastam, são problemas que, em muitas circunstâncias, são até difíceis de compreender, a dissintonia que existe entre uns funcionários dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros e também outros funcionários dentro do Ministério, muito particularmente relativamente aos diplomatas, a sintonia que existe relativamente a algum conjunto de direitos, que não, nem sequer se trata de regalias, e, portanto, nesse aspecto eu gostaria de deixar aqui bem claro esta questão. Gostaria também de referir que relativamente à anterior legislatura houve um conjunto de progressos relativamente à situação dos funcionários consulares. O Governo foi bastante receptivo nas negociações, várias vezes publicamente a própria doutora Rosa Ribeiro se referiu àquilo que tinha sido alcançado em termos negociais, muito particularmente a questão da dedução no IRS da parte do salário, que beneficiou grandemente muitos funcionários consulares espalhados pelo mundo, particularmente aqueles que prestam funções em países onde o nível de vida é muito mais elevado. E isso são aspectos importantes, esses e outros, que foram conseguidos através da negociação. Eu estou convencido, e espero que sim, que relativamente aqui a alguns dos aspectos que nos foram relatados, que possa haver igualmente progressos agora ao longo desta legislatura. Aliás, quando foi da audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, nós também tivemos a oportunidade de dizer que havia coisas que precisavam de ser alteradas relativamente ao atendimento consular e à própria situação dos funcionários consulares, que está interligado com a forma como é feito o atendimento dos nossos postos consulares, e a necessidade de haver algumas alterações em relação à revisão da tabela salarial, por exemplo, que aqui foi referido, e também relativamente à revisão do próprio estatuto profissional, que são dois aspectos que parecem da maior importância e que, felizmente, podemos constatar que o Sr. Ministro manifestou ele próprio que sim, que haveria toda essa disponibilidade da parte do Governo para encetar essas negociações. Todos estes, enfim, eu creio que há um conjunto muito variado, há muitas distorções, eu acho que continua a haver muitas distorções e continua a haver uma necessidade de muita adaptação relativamente à situação de muitos funcionários, quer em termos sociais, quer em termos salariais. Isso é uma coisa muito antiga, que não é de agora, como se sabe, embora tenham sido desbloqueados muitos aspectos que têm a ver com o estatuto e com o funcionamento e com dos funcionários consulares. Nós estamos conscientes que existem problemas, existe um problema muito grande que advém da própria insatisfação colocada pelos salários de muitos funcionários, que leva a uma grande rotatividade dos, por um lado, dos funcionários e, por outro lado, que sejam abertos concursos que depois ficam desertos. E isso é, de facto, um problema muito sério que não dá estabilidade ao atendimento dos postos consulares e que deve ser uma preocupação nossa, quer dizer, não apenas com a situação dos funcionários consulares, que obviamente que é a base do bom funcionamento, mas também para que haja um bom atendimento dos nossos concidadãos que vivem no estrangeiro. Portanto, parece-me muito importante que seja aberto todo este processo negocial e que as expectativas que os funcionários têm possam ser tão atingidas quanto possível. Aquilo que eu lhe podia dizer relativamente ao Partido Socialista é que nós, obviamente, estaremos cá para acompanhar todas estas negociações e para apoiar, na medida das nossas possibilidades, da nossa capacidade, de intervenção, muitas das pretensões, independentemente de haver algumas relativamente às quais precisamos não estar completamente de acordo ou que não possam ser imediatamente execuíveis, mas nós estamos aqui para acompanhar e para apoiar também a situação dos funcionários consulares. Aquilo que eu gostaria também de deixar só em termos de pergunta à doutora Rosa Ribeiro, em termos de perguntas, tem a ver com as expectativas que existem agora neste momento relativamente àquilo que foi anunciado quanto à revisão do estatuto profissional e das tabelas salariais e em que sentido é que deveria haver uma correspondência no que diz respeito às expectativas que o próprio sindicato tem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada ao sindicato por estar então aqui presente nesta nossa audição. Eu gostaria de fazer o seguinte comentário, que é também ao mesmo tempo uma questão. Nós no Bloco de Esquerda interpelamos o Sr. Ministro quando da audiência relativamente aos direitos laborais dos funcionários consulares e se efetivamente esses direitos equivaliam àquilo que são os direitos da função pública. A resposta do Sr. Ministro foi um bocadinho evasiva, digamos de uma forma ligeira. O sindicato partilha deste ponto de vista ou efetivamente as pessoas portuguesas que estão a trabalhar nos diferentes consulados espalhados um pouco por todo o mundo têm ou não têm os mesmos direitos que a função pública? E esta resposta é tão importante porque permitirá resolver situações como aquelas que foram identificadas relativamente às pessoas que estão sem segurança social, que estão sem seguro de saúde e por aí adiante. Nesse sentido, acompanhamos a proposta do PSD no sentido de, através desta comissão ou de uma ou outra forma, ter uma caracterização rigorosa e o mais realista possível relativamente a tudo o que está a acontecer no que diz respeito aos funcionários consulares, especialmente em São Paulo. De facto, por exemplo, relativamente às tabelas salariais, registamos então esta vontade do Governo em atualizar, mas efetivamente o que se verifica é que tem de haver uma adequação ao nível de vida dos diferentes países e que essa adequação não está a ser feita, e essa é a razão pela qual o lugar em São Francisco permanece por ocupar. Portanto, se queremos ter representação geral e extensiva, estas questões terão de ser então também tidas em conta nessa caracterização das dificuldades e das problemáticas. E só na medida em que me parece que tenhamos um retrato daquilo que efetivamente está a acontecer, é que podemos então propor ao Governo soluções que sejam então capazes de resolver esta situação, porque senão Portugal corre o risco de não se fazer representar convenientemente nestes locais. No caso de São Paulo, a questão parece ser particularmente grave, porque a externalização de vistos e até de pedidos de nacionalização, se não estou em erro, tem sido aligerada e, de facto, importa saber efetivamente o que é que se está a passar neste caso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente começar por cumprimentar o Sindicato dos Servidores Consulares, as emissões diplomáticas, agradecer a exposição que aqui nos deixaram. Eu não pude acompanhar a exposição desde o início porque estava na reunião de outra comissão que acabou entretanto, mas já me fizeram chegar informação relativamente à parte da exposição que fizeram que não pude acompanhar. E na verdade ela não constitui grande novidade relativamente a um conjunto de matérias que nos têm feito chegar não só de preocupações concretas relativamente a problemas concretos que não são suposições ou previsões de problemas que possam vir a acontecer, são problemas objetivos que têm vindo a acontecer ao longo de anos com os trabalhadores dos serviços periféricos externos e que de resto não constituem propriamente uma novidade, não apenas nos problemas que existem, mas também na falta de solução e de respostas para os problemas que se vão identificando. Eu queria sublinhar aqui um aspecto que eu julgo que pode às vezes ficar secundarizado, mas que eu queria sublinhar com muita veemência. Para o PCP, o trabalho dos funcionários dos serviços periféricos externos vai muito para lá daquilo que é o valor económico que possa estar associado a esse trabalho ou do valor financeiro que dele possa resultar. A resposta que os nossos serviços periféricos externos dão no apoio a cidadãos portugueses em situação de pobreza, de doença ou que se confrontam com a dificuldade da morte de um familiar não tem um valor económico ou financeiro associado, mas ele tem um valor social que ultrapassa em muito o valor económico ou financeiro que pudesse estar associado a esse trabalho consular, e eu julgo que esse é talvez um exemplo dos mais evidentes da importância que tem o trabalho de todos estes portugueses que se dedicam ao trabalho à concretização das missões dos nossos serviços periféricos externos e que naturalmente estou apenas a referir-me a uma das dimensões que tem que ver com o apoio às comunidades portuguesas, naturalmente o trabalho vai muito para lá disso, mas eu julgo que este exemplo revela os critérios que na nossa perspectiva devem ser os critérios preponderantes relativamente à valorização deste trabalho. E, naturalmente, as questões relacionadas com as condições em que esse trabalho é desenvolvido, as questões associadas às carreiras ou a questões remuneratórias mais especificamente consideradas, as questões relacionadas com a proteção social dos trabalhadores consulares e das missões diplomáticas, são questões que deviam estar na primeira linha das preocupações que, em matéria de política externa, são assumidas e que nunca, até hoje, o foram considerados nessa medida. Eu não vou adiantar muito mais relativamente às questões que já aqui colocaram. Nós acompanhamos as preocupações que nos têm feito chegar e temos, de resto, procurado confrontar os sucessivos governos, eu não diria apenas este governo, diria sucessivos governos com estas preocupações. Aliás, a última audição que fizemos com o Sr. Ministro dos Estrangeiros a propósito do Orçamento do Estado foi, eu diria, o último espaço em que tivemos a oportunidade oportunidade de confrontar o Governo com as questões que aqui nos trouxeram hoje. Eu diria, eu não sei se me falhou alguma, mas eu diria que todas as questões que nos trouxeram aqui hoje, nós colocámo-las ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros na audição que foi feita no último dia 21 de janeiro, em toda a sua extensão. Temos até algumas outras que já não têm tanto que ver com as preocupações que aqui nos colocaram hoje, mas outras que obtivemos por outras vias e que não têm tanto que ver com, digamos assim, com as questões socioprofissionais dos trabalhadores das missões diplomáticas e dos serviços consulares. E, portanto, da nossa parte, nós agradecemos esta exposição que aqui nos deixaram, os elementos de atualização, digamos assim, em que esta exposição constitui, para o conjunto de elementos que já tínhamos utilizado. Da nossa parte, procuraremos utilizar as forças que temos na Assembleia da República para encontrar a solução para estes e outros problemas, na medida em que eles constituem verdadeiramente uma resposta de reposição de justiça, seja qual for a dimensão em que eles possam ser abordados, e tenham eles as especificidades que tenham em função daquilo que é considerado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda se inscreveu o Sr. Deputado Paulo Porta, que eu dava a palavra, pedindo-lhe para ser o mais breve possível.
Bom, eu gostaria de saudar a Rosa Ribeiro, agora conhecendo pessoalmente. Já falamos em outras ocasiões por telefone, até externando a preocupação nossa pelo caso e até pela carta recebida recentemente do consulado de Portugal, de São Paulo, e reiterar as palavras do deputado Paulo Pisco da preocupação que nós temos em relação a essa questão. E, num determinado momento, e, aliás, desde sempre, existe uma comunicação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o sindicato. E a pergunta que eu deixo é como estão essas tratativas, se ainda estão em andamento, como é que estão atualmente essas tratativas? Muito obrigado.
Obrigado. Eu pergunto se há mais algum senhor deputado que quer usar a palavra. Aparentemente não. Eu vou pedir a autorização aos diferentes grupos parlamentares, porque até eu próprio também fazer uma pergunta, e desde logo dizendo que há aqui algum conflito de interesse, e tem a ver com a carreira técnica que já foi aqui referida. Nós tivemos conhecimento, todos nós temos conhecimento, que o Ministério da Segurança Social vai enviar 6 aditos de Segurança Social para os postos, ou numa área que tem a ver com as pensões, foi sempre assegurada pelos técnicos do quadro externo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Além do mais, os picos de reformas foram, como sabemos, nos anos 90 e 2000, em que a grande vaga de imigração se estava a reformar, e com processos muito complicados, porque era praticamente obrigatório decifrar as folhas de pagamento. Sabemos também que estes países, particularmente a França, que é o maior, os próprios serviços têm pessoas que falam português e que estão há muitos anos nesta matéria. A pergunta que eu deixo é o seguinte: eu imagino que para a França deve haver para aí 600 processos de reforma por ano. Portanto, acho que os aditos devem ter certamente outro conteúdo funcional para além do processamento de reformas. Mas como esta questão foi sempre tratada pelos técnicos do quadro externo, que vinham a Portugal fazer formação junto dos serviços das relações internacionais do Ministério da Segurança Social, e sabendo o exemplo de São Francisco, que o quadro técnico normalmente é utilizado para resolver este tipo de questões puramente de carreira administrativa, o que é que o sindicato entende? Se não entende que há aqui uma desvalorização clara do quadro técnico, dos técnicos do quadro externo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e digo isto dizendo aos meus colegas que eu próprio pertenço a essa carreira e, portanto, há aqui algum conflito de interesses, e, portanto, é uma matéria que eu gostava aqui também que fosse eventualmente abordada pelo sindicato, a saber qual é que é a opinião que tem. Desculpe, já me esqueci, pensava que vi aqui o nosso presidente Sérgio Sousa Pinto, pensava que ele ia dar seguimento à reunião, mas não, e, portanto, dava agora a palavra à doutora Rosa Ribeiro, secretária-geral. Tente ser o mais rápida possível, mas há muitas perguntas e, portanto, seremos condescendentes em relação ao tempo.
Portanto, e uma das preocupações é, sim, nós ficamos estranhos com estas nomeações, porque nós entendemos que não se trata de pôr pessoas no estrangeiro para resolver os problemas das pessoas que estão no estrangeiro, porque nós temos lá pessoal amplamente capacitado para fazer isso, se tivessem ocasião de o fazer. E, como disse aqui o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, que também é dessa área e sabe, durante anos estas questões foram tratadas exclusivamente para quem estava ao serviço já nos postos. Porque assim, são nomeados 6, estão previstos 6. vou-vos contar o que vai acontecer. É que vão chegar, vão precisar de apoio dos colegas para a sua vida no cotidiano, não sabemos qual é o seu nível de conhecimento da língua para poder lidar com as autoridades para tentar reconstituir as carreiras, vão estar perfeitamente desenquadrados e isto vai recair sobre os funcionários que já estão em número diminuto e que ainda vão ter que prestar apoio às pessoas que são lá postas para prestar apoio à comunidade. Portanto, achamos que isto é uma falsa resolução das questões. Eu, quando entrei ao serviço, eu sou uma antiga, tenho 42 anos de serviço no dia 1 de abril, não é mentira, mas é assim, havia 2.800 trabalhadores, neste momento somos 1.400, e mesmo com a modernização dos processos, a informatização, há coisas que nós nunca vamos poder resolver, que as máquinas nunca vão resolver, e estas questões passam por isso. Portanto, nós estamos muito preocupados com a descaracterização da carreira técnica, não entendemos porque é que vão pessoas regularmente para prestar este trabalho, porque há nos postos. Agora, é assim, é exatamente isso que referiu. Os técnicos têm que fazer o seu trabalho técnico, não se pode utilizar os técnicos para as tarefas administrativas. Não deve estar um técnico a fazer contabilidade, não deve estar um técnico a fazer o secretariado do senhor diplomata. O técnico tem que exercer a sua função em pleno. Portanto, preocupa-nos estas nomeações, preocupa-nos o que isto vai significar como acréscimo de trabalho dos colegas, como também dizemos uma coisa, se permitirem já agora um paralelismo, é assim, os gabinetes de apoio técnico que existem em Portugal, muito bem, mas se faltarem os recursos humanos nos postos consulares, é nos postos, é no estrangeiro que as pessoas chegam e vão ver e que precisam de ter a resposta. E a resposta não é meramente administrativa e não deve haver. Há um grande problema no Ministério, é estabelecer uma hierarquia dos postos em função dos atos consulares ou em função da receita. Eu, a mim não me interessa que Paris ou que São Paulo seja o primeiro ou que seja o segundo. Não interessa. Vamos ver qual é o posto que preenche todas as vertentes das suas funções. E as suas funções é a função administrativa, que é ter os utentes que recorrem e têm emissão dos documentos, mas é prestar o apoio devido às comunidades portuguesas em todas as áreas. É a questão social, como os técnicos juristas também, Sr. Deputado. Porque assim, cada vez mais as pessoas precisam de resolver problemas e precisam de juristas, e não é mandá-los lá fora tratar com juristas ou advogados que levam ou não levam consoante os convênios. Uma das preocupações também nos postos, já agora que estamos a falar, é a questão do notariado, porque assim, há muitos postos que não estão a exercer funções de notariado, reduzem-se à simples função administrativa de emissão de cartões de cidadão e de passaportes. Isto é preocupante e manda-se ir ver cartórios notariais lá fora, que cobram os 50 euros da procuração mais um montante. E isto, vá-se ver as marcações, vê-se que marcações notariadas há uma vez por semana em alguns postos e noutros postos nem isso que se consegue fazer. Portanto, para nós, toda a área técnica é uma preocupação. Existia nos postos técnicos, os concursos que há de recrutamento, veja-se, a não ser agora os técnicos para a REPER por causa da presidência da União Europeia, estamos reduzidos, praticamente que não há técnicos, há trabalhadores administrativos que estão a exercer funções técnicos, que pediram aquilo que permite à administração pública, que é receber como técnicos no Rio de Janeiro, que deve ser, conhece bem, é uma assistente técnica que vai e faz as visitas aos presos e detidos. Portanto, não é nenhum técnico superior. Não há técnico superior no quadro do Rio de Janeiro, que é um dos maiores postos consulares no mundo. E nos sítios onde há técnicos, cá está aquilo que eu dizia há um bocado. Em Berna, um técnico superior faz o secretariado do embaixador, outro técnico superior faz a contabilidade. Não é esta a função, mas vão nomear um técnico da Segurança Social para a Suíça, um adido para a Suíça. Portanto, há aqui algo que nos parece que não esteja bem. Os recursos humanos, também uma forma de abordar os recursos humanos, o número de trabalhadores ao serviço é nitidamente insuficiente. Nós sabemos que o agendamento tem duas vertentes. Uma é a vertente fácil, dizer, ah, eu posso escolher o dia que vou ao serviço e assim passo lá o menos tempo possível. Mas nós sabemos também que o agendamento é outra forma de camuflar a falta de resposta, a capacidade de resposta dos serviços. Porque hoje em dia, se alguém se apresentar no Consulado-Geral de São Paulo e se não tiver marcação, tenha que idade for, não é atendido, Sr. Deputado. Sabe bem isso, não é? Penso que já deve ter recebido queixas a esse respeito. E isto não é normal. Portanto, os recursos humanos é preocupante. A questão, há um bocado falou-se, Sr. Deputado, das expectativas da revisão do estatuto profissional e tabelas salariais. Nós pedimos a revisão do mecanismo de correção cambial, porque ele tem 3 anos. E tem deficiências. Uma delas, a principal para nós, é que não assegura a perda acumulada. Porquê? Porque fixa um teto de 5% para desencadear o mecanismo. É preciso que haja uma variação negativa de 5% para as pessoas terem a referida correção. Mas uma vez que estão lá, é preciso que haja nova perda de 5% para voltar a operar. O que é que nós dizemos? Dizemos que a partir do momento em que o país está no mecanismo, é que já se verificou uma perda e não pode estar a acumular perdas. E depois veja um absurdo que é. Nós podemos ter um país que semestres sucessivos tem perdas de 4,99%, mas como nunca atinge aquele patamar dos 5%, pode durante 3 anos acumular 30% de perdas cambiais e nunca é coberto pelo mecanismo. Portanto, nós em abril passado pedimos a revisão e falamos com a senhora Secretária de Estado em novembro, que nos disse que iríamos fazer essa negociação. Ela telefonou-me na sexta-feira da semana passada a dizer que vamos ter o início das negociações para a semana, efetivamente, e recebemos uma comunicação do gabinete do Sr. Ministro dizendo que daremos o pontapé de saída nesta matéria em março, em data ainda por agendar, porque tem a ver também com a respectiva agenda. Porque há uma circunstância nova, é que nós na anterior legislatura o Sr. Ministro tinha delegado competências no Sr. Secretário de Estado para abordar todas as nossas questões. Nós quando vimos a delegação de competências este ano, não passou para o Secretário de Estado, ficou tudo no âmbito do Gabinete do Ministro. Agora, falta-nos interlocutor, nós dissemos isso ao Sr. Ministro, não temos interlocutor no Gabinete do Ministro, só temos uma secretária que nos vai facultando as informações, portanto, acho que perdemos porque deixamos de ter um interlocutor nessa matéria. A senhora deputada Alexandra Vieira, é assim, todos os trabalhadores são trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas. Pronto, a legislação portuguesa é a que se aplica na íntegra. Agora, há o que se chama as normas imperativas de direito local que devem ser respeitadas. Eu vou dar um exemplo. Quando houve os cortes de 10% na administração pública em Portugal, havia 35 países em que não era possível efetuar cortes salariais. Portanto, foi possível reverter e os trabalhadores desses 35 países, a partir de 2014, deixaram de ter os cortes. É uma norma imperativa, não é? Agora, sim, a norma imperativa não pode colidir com o direito português. Se houver uma norma num país que diz que o castigo é cortar uma mão, claro que não se vai aplicar essa norma. Por exemplo, no Brasil, que é um caso que nos ocupa muito, o Brasil diz que não há irredutibilidade de salários. Ora, o que se verificou relativamente ao Brasil é que a passagem de euros para reais fez que os salários foram reduzidos. Não é? E relativamente à questão da função pública, é assim, o Sr. Ministro até declarou que eram todos sujeitos ao regime local. Não, ninguém está sujeito ao regime local. Somos todos trabalhadores em funções públicas. Todos. Há 56 nacionalidades diferentes, há trabalhadores que têm, no nosso seio, 56 nacionalidades diferentes e estes trabalhadores têm que respeitar as mesmas regras que a administração pública. Agora, a aplicação destas regras, olha, é au bon vouloir não é? É consoante a vontade e o Ministério tem uma fraca os serviços administrativos do Ministério, para bem dizer, têm uma fraca capacidade de resposta. Os requerimentos ficam lá meses à espera, as situações demoram um tempo incrível para resolver, porque também o Ministério tem a mesma coisa que nós, lacunas em termos de recursos humanos e não capacidade de resposta atempada. Relativamente às medidas que foram tomadas, o descongelamento das progressões, quem beneficiou dele está satisfeitíssimo. Agora, nós temos um quarto de trabalhadores a esta tabela por causa da alteração das tabelas em 2013. Quer dizer que aquilo que se aplicou a todos os trabalhadores da administração pública, a nós, há um quarto dos trabalhadores, está aqui, a Florinda, na Bélgica, é uma trabalhadora que tem excelentes notas, portanto, não é isso que está em questão, só que está bloqueada. Porquê? Porque as tabelas foram diminuídas e ela não deixou de ganhar o que já ganhava, só que além da posição que é a posição da sua categoria profissional. Portanto, aqui também foi algo que não beneficiou a um quarto dos trabalhadores, e no nosso setor isto é muita gente. Isto quer dizer que há trabalhadores com 20 anos de serviço que ainda podem ter 10 ou 15 pela frente que já não têm direito à progressão. Portanto, as nossas expectativas é rever o estatuto profissional para ser um estatuto profissional digno, em que os direitos sejam reconhecidos. Para nós está fora de questão aceitarmos, e isso é o trabalho que temos de fazer antes de negociar o estatuto, é já identificar todas as situações de ausência de segurança social e de reforma, e depois sindicalmente, vou-vos dizer o que nós estamos a fazer, estamos a recorrer à justiça para reconhecer e para ordenar o pagamento a quem durante anos não teve direito à devida compensação, porque agora, chegada à idade da reforma, quer dizer, eu vou fazer uma aposta na esperança de vida das pessoas. Esta colega que eu falei há um bocado tem 69 anos, uma mulher é suposta ter uma esperança de vida de 82, e eu vou considerar que vou pagar 200 euros por mês e que isto lhe vai dar para viver até aos 82 anos? Isto não é possível, portanto, temos que acabar com estas situações. Portanto, a nossa expectativa é grande, assim como a nossa exigência. Muito obrigada.
Nada. Então, pronto. Por terminada a audição, agradecemos uma vez mais à doutora Rosa Ribeiro e à Florinda Neto Jesus terem vindo aqui em nome do Sindicato de Trabalhadores Consulares. Há uma relação já muito antiga entre esta comissão e o sindicato, e penso que as informações que aqui tivemos são importantes para que cada grupo parlamentar possa avaliar os diferentes quadros externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente os chamados funcionários consulares. Portanto,
muito obrigada.
Nós é que agradecemos, e eu vou, como é evidente, ser substituído pelo Presidente para a segunda parte da reunião.